Essa é uma mensagem bíblica do Ministério Carolina Acioli. Acesse o nosso site www.palavraepoder.com e conheça mais desse ministério.
O reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas são nos acrescentadas, né? E muita gente sabe que eu gosto de nadar. Aí quando foi sábado passado, houve um campeonato paraibano debaixo de chuva e eu fui nadar. E as provas que eu participei com tranquilidade, cheguei tranquilo, porque eu nadei duas competições de 50 de borboleta. E normalmente, quando chegava perto dos 50, já estava para lá. Mas dessa vez, as duas vezes que eu nadei, individualmente e em grupo, né, em equipe, eu consegui chegar tranquila. Eu disse, coisa boa. Aí eu me lembrei, né, dessa promessa. Busquei em primeiro lugar. Pois é, eu tinha pedido, porque uma das coisas que eu tinha pedido há muito tempo ao Senhor, que eu queria aprender dentro da técnica, nadar os quatro estilos dentro da técnica. E eu estou quase chegando lá. Eu agradeço a Jesus por isso.
Aleluia. Nas pequenas coisas que a gente tem que glorificar o Senhor. Porque era um sonho dela, nadar e chegar com tranquilidade. E Deus satisfaz o desejo dos nossos corações, né? E assim que ela chegou, ela conseguiu lembrar daquilo que tinha pedido ao Senhor. E o que o Senhor trouxe ao coração é: porque você está buscando em primeiro lugar a mim, eu tô te acrescentando todas as demais coisas. Amém? Vamos fechar mais um pouco nossos olhos, vamos adorar mais um pouco e depois a gente vai para a palavra. Amém?
Como eu te amo, como eu te quero, sim, eu me prostro aos seus pés. A minha vida eu te consagro, tudo o que tenho é totalmente teu. Tudo que sou é totalmente teu. Meu tudo, és meu Senhor, és minha vida, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro. Maravilhoso, meu grande eu sou, e eu não vivo sem ti. Sem tua presença eu morro, sem tua presença eu morro. Como eu te amo, como eu te quero, sim, eu me prostro aos teus pés. A minha vida eu te consagro, tudo o que tenho é totalmente teu, Senhor. Tudo que sou é totalmente teu. Tudo que tenho é totalmente teu. Tudo que sou.
Obrigada, Pai, porque tudo que temos é teu, Senhor. Aleluia. Te damos graças, Pai, por tudo. Por tudo que temos, por tudo que somos e por tudo que podemos. Porque sem ti, nada seríamos, nada teríamos e nem nada poderíamos. Mas contigo podemos todas as coisas. Contigo nós somos mais que vencedores. Contigo tudo é possível. possível. Aleluia, Senhor. Aleluia. Obrigada, Pai. Sentamos. Aleluia. Deixa eu ver aqui. Eu tenho aconselhado algumas pessoas através do Face, através do WhatsApp. Por causa do site, muitas pessoas têm procurado de diversos lugares do Brasil. E tem duas moças que de vez em quando elas me procuram para pedir uma oração ou alguma palavra, um aconselhamento. E elas são totalmente diferentes, a forma que elas se comportam e a forma como elas se relacionam com Deus. Uma delas, ela tem uma entrega a Deus que é algo maravilhoso de escutar. Ela faz, pastora, hoje só me importa estar na presença do Senhor. Eu não quero mais nada do que estar na presença do Senhor. Minha vida toda mudou de sentido. Antes eu queria isso, eu queria aquilo, eu estava buscando o Senhor porque eu queria soluções para a minha vida. Mas hoje, tudo, eu quero estar primeiro na presença do Senhor. Então ela tem um coração assim muito grato, é muito lindo de se ver e de escutar as palavras que saem da boca dela, a forma como ela se relaciona com o Senhor. A outra é bem distinta. Ela vê milagres na vida dela, ela vê o agir de Deus, ela vê o poder de Deus, mas quando algo acontece, ela já está botando a culpa em Deus. Está vendo que ele não faz nada por mim? Está vendo que ele só pode me querer condenar, querer me julgar? Está vendo que ele não cuida de mim? Está vendo que Deus me abandonou? Então, o tempo todo, a atitude dela é uma atitude de cobrança de Deus. Porque ela está buscando a Deus para obter respostas e soluções para a vida dela, e não por quem ele é, diferente da outra. E isso começou a me chamar a atenção. O que é que muda para as pessoas verem Deus de duas formas tão diferentes? Porque o Deus é o mesmo, mas as pessoas estão vendo ele de formas diferentes. E aí, Deus começou a trazer para mim como se essas pessoas que não estão vendo a Deus... Isso aqui devia funcionar sempre. Terosse. Então, é como se essas pessoas que não conseguissem viver o amor de Deus, existisse sobre elas uma proteção. Tipo, Deus me mostrou como uma redoma de vidro, que impedisse elas de ter contato com Deus, ter uma aproximação de verdade. Elas conseguem enxergar, elas conseguem ver o agir de Deus, mas elas não conseguem, vamos dizer assim, abraçar. Elas não conseguem vivenciar o amor de Deus. E aí, Deus me trouxe à memória a história do Pequeno Príncipe. Quantos aqui já leram a história do Pequeno Príncipe? Uma, duas, três, quatro, cinco. Alguns já leram. Então, a história do Pequeno Príncipe, ela é bem interessante. Era um jovem príncipe que morava num planeta, e o planeta era bem pequeno, só cabia ele. E nesse planeta, um dia caiu uma semente. E essa semente germinou, e um certo dia, quando o sol nasceu, uma rosa nasceu. E essa rosa era linda, perfumada. E quando o príncipe olhou para ela, ela começou já a se elogiar. Ela não esperou nem o elogio do príncipe. Ela já começou a colocar elogios nela própria. E o texto diz que ela era extremamente vaidosa. E aí, em seguida, ela começa a colocar condições para aquele príncipe. Porque ela era perfumada, ela era bonita, ela era uma companhia para um príncipe. Aí começou a colocar condições. E ela disse, ah, eu preciso de uma proteção. Então, ela gerou 4 espinhos. Diz que ela tinha 4 espinhos, porque podia aparecer um tigre para devorar a rosa. E o pequeno príncipe dizia, mas no meu planeta não tem tigre. E tigre não come rosas. E ela ficava furiosa quando o pequeno príncipe rebatia aquilo dela, né? Mas ela gerou aqueles espinhos porque ela tinha um medo fora do normal. Aí depois, ela não gostava do vento. E disse, olha, eu quero que você coloque aqui um biombo para impedir que o vento bata em mim. E o príncipe fazia todos os gostos da rosa. Aí ela não ficou satisfeita e disse, ah, mas a noite é fria. Eu quero agora que você coloque sobre mim, durante a noite, uma redoma de vidro. Porque aí eu vou ficar protegida e não vou sentir frio. E o texto diz que ela era muito orgulhosa. E todas as vezes fazia com que o pequeno príncipe sentisse culpado das coisas que fazia para ela. E eu comecei a meditar em cima dessa história. E ligar essas características da rosa às características dessas duas pessoas que tinham comunhão com Deus, que têm comunhão com Deus, de duas formas diferentes. Então, aquela rosa, ela criou condições, ela criou barreiras, ela criou limites. E aqueles limites impediam a aproximação dela com o pequeno príncipe. Da mesma forma, nas nossas vidas, muitas vezes a gente está colocando limites e está impedindo a nossa aproximação com Deus. E o Senhor me deu algumas coisas que ela colocou limites para a gente meditar sobre essas coisas e ver se isso existe na nossa vida. Aí, um dia na história, o príncipe se cansou daquelas cobranças da rosa. E disse, sabe de uma coisa? Eu vou deixar você aqui e vou conhecer outros planetas. Né? E no último dia, ele foi regar a rosa pela última vez. E o texto diz assim, eu copiei uma parte do texto. Quando regou pela última vez a flor e se dispunha a colocar sobre ela a redoma, percebeu que estava com vontade de chorar. Adeus, disse ele à flor, mas a flor não respondeu. Adeus, repetiu ele. Revolveu cuidadosamente seus dois vulcões e a flor tossiu. Mas não era por causa do resfriado. E a flor fala, eu fui uma tola, disse por fim. Peço-te perdão. Trata de ser feliz. A ausência de censuras o surpreendeu. Ficou parado, inteiramente sem jeito, com a redoma no ar. Não podia compreender essa calma e essa doçura. Pela primeira vez, a flor não censurou o pequeno príncipe. E a flor respondeu, é claro que eu te amo, disse-lhe a flor. Foi por minha culpa que não soubeste de nada, isso não tem importância. Foste tão tolo quanto eu. Trata de ser feliz, mas pode deixar em paz a redoma. Não preciso mais dela. Aí o príncipe disse, mas e o vento? Ela disse, não estou assim tão resfriada. O ar fresco da noite me fará bem. Eu sou uma flor. Mas e os bichos? Aí a flor disse, é preciso que eu suporte 2 ou 3 larvas se eu quiser conhecer as borboletas. Dizem que são tão belas. Do contrário, quem virá visitar-me? Tu estarás longe. Quanto aos bichos grandes, não tenho medo deles. Eu tenho as minhas garras. E ela mostrava ingenuamente seus 4 espinhos. Em seguida acrescentou, não demores assim, que é exasperante. Tu decidiste partir, vai-te embora. Pois ela não queria que ele a visse chorar. Era uma flor muito orgulhosa. Então eu achei lindo esse texto, porque ele retrata muito bem a nossa condição humana, de orgulho, de vaidade, de sempre querer estar coberto de razão, de ser o dono da verdade. E a flor, ela agiu assim o tempo todo com o príncipe, mas quando sentiu que ele estava indo embora, ela desarmou. Ela não queria perder a companhia do príncipe. E ela assumiu que o amava e pediu perdão. Ela tirou dali todo aquele orgulho que ela tinha construído e pediu perdão. Então, o primeiro ponto que Deus tratou comigo foi sobre vaidade. Porque assim como a flor, nós também estamos sujeitos à vaidade. E às vezes a gente não percebe que essa vaidade está nos afastando de Deus, está criando uma barreira com Deus. E algumas vezes a gente diz, não, mas eu nunca vou deixar de fazer isso. Porque eu prefiro isso a servir a Deus. Eu prefiro manter fazendo essas coisas do que estar servindo a Deus. Então a gente fica preso à vaidade, porque abrir mão dela é algo grandioso demais para a gente. Então, a gente fica preso a essa vaidade. Eu queria que a gente fosse lá para Eclesiastes, capítulo 2. A partir do verso 1. A gente vai ler um texto que fala sobre vaidade. Disse eu a mim mesmo, ora vem, e eu te provarei com alegria. Portanto, goza o prazer, mas eis que também isso era vaidade. Do riso disse, está doido? E da alegria, de que serve estar? Busquei no meu coração como estimular com vinho a minha carne, sem deixar de me guiar pela sabedoria, e como me apoderar da estultícia. Até o que era bom que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu durante o número dos dias de sua vida. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei casas, plantei vinhas, fiz hortas e jardins e plantei neles árvores frutíferas de todas as espécies. Fiz tanques de água para deles regar o bosque em que reverenciam as árvores. Comprei servos e servas. Tive servos nascidos em casa. Também tive grandes possessões de gado e de rebanho. Mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Ajuntei também para mim prata e ouro. E tesouro dos reis e das províncias. Provi-me de cantores e cantoras. E das delícias dos filhos dos homens. Concubinas em grande número. Assim me engrandeci. E me tornei mais rico do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria, e tudo quanto desejaram os meus olhos não lhe neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, pois o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e isso foi o meu proveito de todo o meu trabalho. Então eu olhei para todas as obras das minhas mãos que havia feito, como também para o trabalho que eu aplicara em fazê-las, e eis que tudo era vaidade e desejo vão, e proveito nenhum havia debaixo do sol. Então, muitas vezes, a gente está correndo atrás de muitas coisas, e tudo é vaidade. O que é vaidade? Vaidade é você estar correndo atrás de coisas que não está colocando Deus em primeiro lugar. Quando Caia veio aqui e deu testemunho dela, você pode dizer, não, era vaidade ela fazer uma prova bem. Não, é um desejo do coração dela. E ela pediu ao Senhor, e quando ela conseguiu, ela sabia que era o Senhor atendendo o desejo do coração dela, e que ela não estava fazendo na própria força. A vaidade vem quando aquilo passa a ser prioridade na nossa vida e a gente deixa Deus de lado. Quero ter muito gado, eu quero ter muito rebanho, quero ter muitas fazendas, quero ter muito dinheiro, quero muito isso, quero muito aquilo, mas não tenho tempo para Deus. Não tenho lugar para Deus. Lá em 1 João, no capítulo 2, verso 15, diz: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, quando a gente está aprisionado a colocar as coisas que são vaidade, as coisas que estão no mundo em primeiro lugar na nossa vida, a gente deixa Deus em segundo, ou terceiro, ou quarto plano. Então, a gente começa a construir uma redoma em nossa volta. Assim como a rosa gerou essa distância do príncipe e acabou perdendo ali o contato do príncipe, a gente pode perder o contato de Deus e ficar só visando e com olhos para aquilo que nos supre, que é do mundo. O segundo ponto que aquela rosa tinha, era ela tinha medo. Ela gerou os espinhos porque tinha medo. E o Senhor falou comigo que muitas vezes a gente tem medo de ter intimidade com Deus. Medo de ter um relacionamento de maior intimidade com Ele. Porque a gente muitas vezes diz assim: se eu me entregar a Deus, eu vou ter que abrir mão de muitas coisas. Se eu tiver um relacionamento maior com Deus, isso aqui não vai ser mais lícito para eu fazer. Então, deixa Deus um pouquinho ali, porque eu quero continuar fazendo isso. Então, a gente continua mantendo uma distância de Deus. A gente continua com os nossos espinhos para que Deus não chegue junto de nós. E eu peguei alguns casos que me chamaram a atenção na Bíblia, que fala do discípulo João. Lá em João 21, verso 7, diz assim: então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: Senhor, quando, pois, Simão Pedro viu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava despido, e lançou-se o mar. Quem era o discípulo a quem Jesus amava? Era João. Por que Jesus amava João mais do que os outros discípulos? Porque João não tinha limitação para com Jesus. João se entregava na presença de Jesus. João o amava sem nenhuma limitação. Em João 13, no verso 23, diz: ora, achava-se reclinado sobre o peito de Jesus um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava. Outra vez a Bíblia diz que Jesus amava a João. Deus, ele não faz acepção de pessoas. Ele não ama mais fulano ou cicrano. Mas ele corresponde ao nosso amor. Então, a forma como que a gente se relaciona com Ele, Ele vai se relacionar com a gente. João, ele se doava totalmente. Então, ele estava ali, colado com Jesus, o tempo todo com Jesus. Ele encostava a cabeça no peito de Jesus. Para você encostar a cabeça no peito de alguém, você tem que ter intimidade com ele. E João tinha essa intimidade. Lá em 1 João 4,18, fala do amor. Diz assim, no amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo envolve castigo. E quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, João, ele sabia o que estava falando. Não é à toa que João é conhecido como o discípulo do amor. E todo o evangelho de João trata de amor. As cartas de João tratam de amor. Por quê? Porque João sabia amar. Então, ele diz, o amor lança fora todo medo. Se você tem amor, você não precisa de espinhos. Trazendo para a nossa história. Se você tem amor, você não precisa ter medo. Se você tem amor, você não precisa colocar limites. Porque o amor lança fora todo medo. Amém? Um outro ponto era que a flor não gostava do vento. Né? Ela pedia um biombo para protegê-la do vento. E o que é que o Senhor trouxe para mim? Que muitas vezes a gente está resistindo ao Espírito Santo de Deus. As manifestações do poder de Deus. Por quê? Porque isso pode afetar a minha reputação. Porque podem me chamar de fanático. Porque podem me chamar de alienado. Porque podem dizer que eu sou um crente louco. Porque podem dizer que eu sou isso, porque eu sou aquilo. Então, coloca um biombo aqui para que o vento do Espírito não me toque. Porque eu não gosto desse vento. E a gente fica como aquela flor, isolada. Sem ter o contato do vento do Espírito Santo. Lá em João, no capítulo 20, a partir do verso 21, diz assim. Disse-lhe então Jesus segunda vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebeis o Espírito Santo. Sopro, vento. Então Jesus sopra sobre os discípulos e eles recebem o Espírito Santo de Deus. Em Atos 13, no verso 52, diz assim, os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo, ele nos enche, a alegria enche junto. Vem com todos os frutos do Espírito. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, a partir do verso 13, diz assim, porque se enlouquecemos, é para Deus. Se conservarmos o juízo, é para vós. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque julgamos assim. Se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Amém? Se a gente enlouquecer, é para Deus. Mas se conservar o juízo, é para o homem. É isso que ele está dizendo. É melhor ser louco para Deus do que ter o juízo perfeito para o homem. Não vamos colocar barreiras, não vamos colocar biombos na nossa vida. O Senhor quer fazer coisas grandiosas e a gente está colocando limitações. E a outra limitação foi a redoma. E aquela redoma era colocada toda noite para que a flor não sentisse frio. O que é que acontece à noite quando a temperatura esfria? Cai o orvalho, né? E as flores ficam todas cheias de orvalho. E ali elas são nutridas. Então, aquela redoma impedia que a nutrição chegasse naquela flor. Que o amor de Deus envolvesse aquela vida. Então, quando a gente coloca uma redoma na nossa vida, o amor de Deus, ele não nos nutre. A gente não consegue ter contato com esse amor. A gente olha para as estrelas, vê as estrelas, mas não sente o orvalho nos envolvendo. Não sente os braços do Senhor nos envolvendo. E aquela flor um dia reconheceu que precisava, vamos dizer assim, se libertar dessas coisas. Lá em João 4, fala também do amor de Deus. Todo tempo a gente vai tratar com o amor de Deus, tá? E diz assim, João 4, verso 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por meio dele vivamos. Nisto está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amém? E um dia, aquela flor desperta, e qual é a primeira coisa que ela faz? Pede perdão ao príncipe. E quando pede perdão, diz, não, não coloca mais redoma em mim. Aí ele faz, sim, mas e os predadores? Não, eu ainda tenho os meus espinhos. Sim, mas e as pragas que podem vir? E ela diz, se uma ou duas larvas não tiverem contato comigo, nunca eu poderei conhecer as borboletas. Então, se a gente não passar por experiências, nunca a gente vai ver o poder de Deus agindo na nossa vida. Se a gente ficar nessa proteção, sem ter intimidade com Deus, vendo Deus de longe, nunca a gente vai ter uma vivência do amor dele. E ela disse, eu quero conhecer as borboletas, porque eu não quero ficar só. E lá em Apocalipse, não, vamos para Jó primeiro. Jó 42:5 diz assim, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Isso Jó falou quando ele está já no final de toda a luta dele e ele reconhece que ele conhecia Deus de ouvir, mas agora os olhos dele o viam. Ele tinha intimidade com Deus, tinha mudado a relação dele, de antes e depois. Da mesma forma, aquela flor mudou a intimidade dela com o príncipe, do início e do final. Em Apocalipse 2, no verso 2, Jesus diz o seguinte para a igreja. Ele está falando para nós. Conheço as tuas obras. e o teu trabalho e a tua perseverança. Sei que não podes suportar os maus e que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não o são e os achastes mentirosos. Então ele elogia a igreja. E tens perseverança. E por amor do meu nome sofreste e não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Apesar de tudo isso, aquela igreja tinha esquecido o primeiro amor. Embora fizesse boas obras, embora perseverasse, embora mantivesse firme toda uma convicção, eles tinham esfriado no primeiro amor. Então Jesus disse, tenho porém contra ti que você esfriou no primeiro amor. Nós podemos manter a chama do amor de Deus acesa dentro de nós. Mas para isso, a gente tem que identificar essas barreiras na nossa vida e dizer, eu vou romper, eu não vou aceitar, eu vou colocar de lado, eu vou ultrapassar isso aqui, porque eu quero o amor de Deus na minha vida. Eu quero Ele sem barreiras, sem resistência, sem limitações. Eu quero a minha vida totalmente entregue ao Senhor. Porque Deus, Ele é Pai. Deus, Ele nos fez, nos criou, nos formou. Nunca Ele vai providenciar algo que nos faça mal, que vá trazer vergonha para a nossa vida, que vá trazer frustrações, que vá trazer qualquer situação indesejosa. Mas quando a gente confia nele, a gente se lança. Quando a gente ama, a gente se lança. E é isso que ele está nos convidando a fazer. A amá-lo sem nenhuma limitação, sem nenhuma barreira. Amém? Vem, Rodrigo. Louvou. Aleluia. Então, Deus me deu uma direção para hoje à noite. E eu quero seguir essa direção de Deus. Está muito alto esse negócio. Eu não sei como é o teu relacionamento com Deus. Mas sempre há um nível maior que a gente pode chegar de relacionamento com Deus. Às vezes a gente está bem distante. Às vezes a gente está bem próximo. Mas mesmo quando a gente está próximo, com Deus a gente sempre está, podemos ter mais. Porque Deus é ilimitado. Então eu queria que a gente fizesse uma oração. Quebrando essas barreiras na nossa vida. Quebrando essas limitações. Quebrando essas imposições que a gente colocou. E declarando que a gente deseja e quer ter um nível maior de intimidade com Ele. Ter um nível maior para experimentar do amor dele. Então, se você desejar fazer isso comigo, eu vou fazer uma oração e vou te convidar a repetir essa oração comigo. Amém? Aleluia. Queria que você fechasse seus olhos. Eu sei que tem algumas pessoas aqui que não vão poder ficar em pé, mas se você deseja fazer a oração e se você pode ficar em pé, eu quero que você fique em pé para dizer, Senhor, eu vou me levantar dessa situação, vou dar um passo e vou tomar uma atitude. E nesse momento, vamos começar a analisar a nossa vida, se tem alguma coisa que é vaidade na nossa vida. Você não vai precisar falar, você não vai precisar expor. Mas você vai colocar diante de Deus aquilo que é vaidade. Aquilo que você está colocando. Pode apagar outro. Aquilo que você pode estar colocando na frente de Deus. E como aquela flor pediu perdão ao príncipe. Começa a pedir perdão a Deus. Por ter colocado trabalho. Por ter colocado lazer. Por ter colocado amigos. Por ter colocado tantas outras coisas na frente de Deus. E ora comigo assim: Senhor meu Deus, hoje à noite eu confesso a Ti que agi com vaidade em áreas da minha vida. Hoje eu coloco diante de Ti todas essas áreas. Peço perdão e peço que o Senhor me oriente a colocá-las na posição correta, dando prioridade a Ti. Eu lanço fora agora toda a vaidade que está me impedindo de ter um relacionamento saudável contigo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. O outro ponto era o medo. Medo de se relacionar com Deus. Medo do que vai ser na minha vida. Medo do que vão falar de mim. Medo de como vão me olhar. E se existe esse sentimento dentro de você, da mesma forma, eu quero que você coloque diante de Deus tudo que você identifica como medo, que gera barreiras entre você e Deus. E da mesma forma, a gente possa repetir uma oração e dizer: Senhor Jesus, hoje à noite, eu coloco diante de Ti todo medo que está gerando barreiras no meu relacionamento contigo. Declaro hoje que esse medo não tem mais poder sobre a minha vida, porque o amor lança fora todo medo. Eu arranco agora da minha vida todo este medo e declaro que ele não me domina mais, porque estou mergulhando no Teu amor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. O terceiro ponto foi o vento do Espírito Santo. Quantas vezes você resistiu ao Espírito Santo? Quantas vezes você criticou as manifestações do Espírito Santo? Quantas vezes você disse: eu não quero isso para a minha vida? Quantas vezes você colocou barreiras? Então, se isso aconteceu na tua vida, nesse momento, coloca diante de Deus. Pede perdão para Ele. E cria um ambiente livre para que o Espírito Santo possa te envolver. Ele nunca vai te envergonhar. Ele nunca vai te forçar a nada. O Espírito Santo, ele é cavalheiro. Ele é amigo. Ele é fiel. Ele é ajudador. Ele nos guia. Então você não precisa ficar receoso. Então vamos orar assim: Senhor Jesus, eu quero pedir perdão por toda a resistência que tive ao teu Espírito Santo. Eu peço perdão hoje por ter gerado barreiras da minha vida com a vida de Deus. E declaro hoje que estou livre desta barreira. E peço a você que me envolva com a tua brisa suave e leve, porque eu confio em ti, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora vamos quebrar as redomas que nós colocamos e não permitimos nos envolver no amor de Deus. Diga: Senhor Jesus, da mesma forma, hoje eu declaro que toda redoma que construí na minha volta, gerando barreiras para que eu me envolvesse e mergulhasse no amor de Deus, seja quebrada, destruída e anulada. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro liberdade agora para amar e ser amado e me entregar totalmente aos braços do Senhor. Aleluia. Continua de olhos fechados, vamos só louvar um pouco mais. Vai, Rodrigo.
Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar.
Deixa a presença dele te envolver nesta noite.
Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor.
Aleluia. Se você quiser sentar um pouco, não tem problema. Mas eu quero chamar aqui na frente quem está precisando de alguma oração
específica. Enche a terra,
qualquer que seja.
O céu.
A gente vai orar por você hoje.
Tua glória.
Quero chamar a Glaí.
Enche a terra. Tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar.
Eu quero que você,
maravilhoso é tocar em tuas
você
vestes.
Você que não veio, que não necessita de oração, você maravilhoso esteja orando também.
É
seja gerando cada coisa que essas pessoas que vieram aqui na
maravilhoso
frente vão receber.
Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quão formoso és, Deus do universo. Tua glória enche a terra, enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Dignas de glórias e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Dignas de glórias e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro além de ti, não há,
não
há outro igual a ti. Digno és de glórias e louvores, levantemos erguemos nossas mãos. Te adoramos, ó Senhor, dignas de glórias e louvores. Levantemos nossas mãos. Te adoramos, ó Senhor, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu. Não há outro além de Ti, não, não há. Não há outro igual a Ti, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu. Não há outro além de Ti, não, não há.
Não há outro igual a Ti.
Porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro além de Ti,
não, não há,
não há outro igual a Ti, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro além de Ti, não, não há, não há outro igual a Ti.
Mais alguém, não? Deixa eu orar por Lucas, deixa eu orar pela irmã de Aglaí. Deixa eu orar pelo senhor que nos visita a primeira vez. Vem aqui para receber uma oração. Aleluia. Eu queria que vocês continuassem na mesma atmosfera de adoração. Talvez você já tenha recebido, mas o Senhor ainda está operando aqui, pode querer te alcançar, hein?
Quero me alegrar, quero estar em tua presença.
Aleluia. Vamos ficar em pé. Vamos agradecer a Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te dar graças, Senhor. Queremos te dar graças porque podemos te amar com liberdade. Assim como somos amados por ti, podemos expressar o nosso amor. Podemos estar livres, sem nenhuma barreira, e se lançar nos teus braços de amor. Pai, nos acolhe agora, nos teus braços, porque vamos nos lançar sem reservas, porque confiamos em ti, Senhor, e queremos viver com intensidade esse amor, sem nenhuma limitação, sem nenhuma resistência, mas com plena confiança em ti. Quero te dar graças, Senhor, por cada pessoa que chegou aqui hoje. Abençoa cada uma delas e que leve-as em paz até suas casas, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém.